Muito bom. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Você pode descansar um pouquinho e depois você me ajuda no meio da palavra, tá bom? Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Ih, vou esperar mais um pouquinho, tá devagar, hein? Pastora Cris, aquela música que eu falei, tem como? Então, me ajudem aqui antes de eu começar a ministrar a palavra. Aquela música abençoada, que eu estou conhecendo agora, mas achei uma música muito profética, muito linda. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero, até antes de ler o versículo, eu quero compartilhar com vocês o tema dessa mensagem. Eu creio que é um tema profético. Pode colocar aí no telão? Você vai me ajudar enquanto o Ministério de Música se prepara aqui? O tema da mensagem, depois eles vão colocar. Amanhã tudo vai mudar. Amanhã tudo vai mudar. Se você crer, declara isso. Amanhã tudo vai mudar. E não é mudar para mal, não, é mudar para melhor, porque Deus está tomando o controle. Me ajuda aí, profetiza pelo menos para 5 pessoas. Amanhã tudo vai mudar. Amanhã tudo vai mudar, em nome de Jesus. Aleluia!
Quem não louvará? Quem não tem?
Glória a Deus. Com a sua Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel, versículo 1 diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, repita comigo, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Versículo 4, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, diga comigo novamente, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo em Asdod não pisam a soleira da porta até o dia de hoje. E último versículo que eu quero ler, 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra nessa manhã, fortalece os nossos corações e nós cremos que amanhã tudo vai mudar para melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra e estava vendo um pouquinho também, relembrando do contexto. Eu já falei, né, isso, mas eu falo mais uma vez, os livros de Samuel são meus livros favoritos na Bíblia. Já li várias vezes e reli, mas sempre mexe comigo quando eu leio sobre Samuel. E a Bíblia, nós não estamos numa escola bíblica dominical, mas é legal, né, para mencionar a Bíblia. Né, ela contém uma série de livros, 66 no total, e ela está, de alguma maneira, dividida por partes. Então, os primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, chama-se o Pentateuco, e aí entra uma série de livros históricos, de Josué até Esther, se não me falha a memória. Josué, Juízes, e por aí vai. Samuel está nesse pacote de livros históricos e conta um pouco ou muito da história do povo de Deus, da história de Israel ao longo da sua caminhada, conta, né, essa parte da conquista da terra, os juízes que Deus levantava. E aí Samuel começa uma etapa onde narra também sobre os reis, começando pelo rei Saul, Davi, e aí vai. Por que que Deus nos mostra e nos permite conhecer desse contexto histórico? E aqui eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. É porque, através da tua história, você vai ter discernimento profético do que Deus vai fazer lá na frente. Aonde você mais foi provado na tua vida será aonde você mais será honrado daqui para frente. Eu posso falar isso para alguém? Aonde você passou mais luta na tua vida vai ser o lugar aonde Deus mais vai cumprir promessas. Aonde mais o inferno tentou te atacar vai ser aonde mais milagres você vai experimentar. Tem alguém nessa manhã que consegue entender isso? Deus, Ele usa a nossa história para que nós tenhamos alguns insights proféticos do que Deus vai fazer na nossa vida. Não é à toa que você passou por onde você passou. Não é à toa que em 2023 você teve aquela luta, você teve aquela perda, você teve aquela decepção, mas ali aonde você teve essa batalha intensa, vai ser nessa mesma área que você vai ter o renovo, o refrigério, o mesmo. Olha só, quem toma posse disso vai viver isso, eu creio, pela fé. O mesmo lugar aonde você derramou lágrimas pedindo ajuda ao Senhor, vai ser o mesmo lugar aonde você vai sorrir, agradecendo a Deus. Deus por tudo que Ele fez. Aquele que vai chorando, lançando a semente, voltará com júbilo. Ah, teve o tempo da lágrima, mas vai ter o tempo do júbilo em nome de Jesus. Aleluia. Eu experimentei isso há uns anos atrás, eu acho que foi em 2016 que veio o pastor Marco Barrientos. Ele veio aqui duas vezes, em duas conferências de homens. Na primeira vez que ele veio, ele começou a me liberar uma palavra profética, mas ele começou falando assim: Diego, pelo que eu vi Deus fazer na tua vida, aconteceu isso é um sinal profético para que eu possa liberar essa palavra, agora vai acontecer isso, e eu comecei a receber uma palavra profética. Isso me trouxe à memória, porque muitas vezes você fica ansioso, nervoso, e eu também, pelo momento que nós estamos vivendo. Você imagina José, era provado ali no Egito. Ele aprendeu a ter que administrar os bens dos outros, ele teve que viver como escravo, ele mesmo sendo fiel, ele sofreu, mas permaneceu firme, e ali no lugar onde foi o seu lugar de luta, foi o seu lugar de honra também. E é isso que vai acontecer com algumas pessoas em 2024, em nome de Jesus. Amanhã tudo vai mudar. Diga comigo: amanhã tudo vai mudar. O contexto histórico aqui, se você ler o capítulo anterior, você vai perceber, Israel estava vivendo, Diácono Tunin, um caos, estava vivendo um momento terrível. Israel estava vivendo um momento onde os filhos de Eli, que eram os que cuidavam ali, zelavam da arca, eles praticamente zombavam, menosprezavam a presença de Deus. Eli era um juiz, foi ali um juiz que julgou Israel durante alguns anos. Ele era omisso em relação aos seus filhos. Eli já não tinha mais discernimento. E aí veio uma palavra dura através de Samuel, mesmo jovenzinho. Samuel já recebeu uma revelação de Deus sobre o que iria acontecer na casa de Eli. Os filhos de Eli morreram. Eli, ao receber a notícia, ele já era idoso e pesado, ele já não enxergava bem. Quando recebeu a notícia que a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus, diz a Bíblia que ele caiu da cadeira onde ele estava e acabou morrendo naquele momento. A nora de Eli, que estava grávida, começou a sentir dores de parto. E aí ela deu à luz o seu filho ali e colocou o nome de Icabô, se foi a glória de Israel. Era um momento onde parecia que já tudo tinha acabado. Se foi a glória, a arca foi levada. Israel teve uma perda de cerca de 30 mil soldados naquela batalha contra os filisteus. Um caos total. E os filisteus, eles levaram a arca, e eles estavam assim, eu imagino, né, sentindo que eles tinham derrotado por completo Israel. Eles tinham acabado com Israel, mas tinha promessas de Deus para aquele povo, porque alguns estavam desviados, alguns estavam desalinhados, mas tinha um povo fiel ali que permanecia firme nas promessas do Senhor. Os filisteus levaram a arca da aliança e a colocaram no templo de Dagom. Dagom era o deus dos filisteus, e tinha uma imagem. Eu não me lembro ao certo, mas se não me falha a memória, Dagom era uma espécie de deus que era metade homem, metade peixe. Eram essas divindades daquele tempo, né? Depois eu pergunto ao rabino Fábio Monteiro, para ele me explicar direitinho se realmente eu estou certo nessa análise. E aí colocaram a arca ao lado da imagem de Dagom, ali no templo de Dagom. E os filisteus estavam em festa, porque eles não só conseguiram derrotar Israel, mas eles, ali era uma batalha espiritual. Diga comigo: uma batalha espiritual. Ah, meu Deus, com esse volume de voz você não vai derrotar nem nada. É uma batalha espiritual. Quando a gente fala de batalha, irmão, a nossa postura tem que ser uma postura de soldado. Soldado de Cristo, vestido da armadura, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Você é um soldado de Cristo, irmão. Você não percebe que hoje nós estamos vivendo um período de caos também? Aquela batalha era espiritual, além de a batalha física, era espiritual, porque ali não era só derrotar Israel, era querer demonstrar para Israel e para as outras nações que o Deus de Israel não funcionava, não respondia. E, de certa maneira, eles estavam querendo mostrar, ó, está aqui, ó, submetido à autoridade de Dagom. Era isso que, em outras palavras, era uma mensagem que os filisteus estavam querendo transmitir. Porque, se você ler no capítulo anterior, eles estavam assustados pela arca, falando, esse Deus dos israelitas é o mesmo Deus que derrotou o Egito, vai acabar com a gente. Mas, quando eles conseguiram capturar a arca e derrotar Israel, eu creio que eles acharam que, realmente, aquele Deus não era tão forte assim. Colocaram a arca ali. Agora, parêntese, a arca, no Antigo Testamento, representava a presença de Deus para o povo de Israel. Isso nós já fizemos estudos, nós já falamos sobre isso, eu só vou dar uma breve pincelada para você se lembrar. A arca, ela estava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e ali somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para se apresentar e pedir perdão pelos pecados do povo. A presença de Deus, ela não era liberada para todos. A arca representava a presença de Deus. Ela era uma espécie de caixa de madeira revestida de ouro. Agora, aplicando para a nossa vida hoje, é aí que eu falo, Deus permite que a gente veja um contexto histórico para a gente entender o que Deus vai fazer com a nossa vida. O Evangelho, ele não precisa simplesmente ser ouvido, mas precisa ser aplicado. Essa palavra não é só para você ouvir, é para você aplicar na tua vida. Hoje, nós já não temos mais a arca. Nós temos o privilégio de ser Templo do Espírito Santo, a presença de Deus habita em você, a presença do Espírito Santo está agindo agora aí dentro, no teu coração, no teu lugar mais íntimo, no teu interior, Deus está agindo, você carrega a glória de Deus, você carrega a presença do Senhor na tua vida. Aleluia! Então, eu quero que você esteja aplicando dessa maneira. Quando eu falo da arca, eu não estou falando de algo que aconteceu alguns milhares de anos atrás. Eu estou falando, nos dias de hoje, do que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. A arca, ela era uma espécie de caixa que tinha duas varas em cada lado, uma vara em cada lado, para que fosse carregada, para que fosse transportada, principalmente no período em que o povo de Israel esteve caminhando e passando o deserto, né? Existia momento onde Deus sinalizava para o povo através da nuvem que era momento de se movimentar ou era momento de ficar. A arca era feita de uma madeira que foi escolhida, tudo foi escolhido por Deus, tudo foi desenhado por Deus. Madeira de acácia, diga comigo, madeira de acácia. Irmão, eu não entendo nada de carpintaria, nem marcenaria, nada disso. Mas eu já ouvi que a madeira de acácia é uma madeira que é um pouco ou bastante dura para se trabalhar. Inclusive, eu me lembro de um desses detalhes que foi pregado aqui até pelo pastor Gesiel Lima, alguns domingos atrás. Ele também, há alguns meses atrás, ele deu esses detalhes. O que um carpinteiro demora para fazer numa madeira normal? Um mês na madeira de acácia demoraria 2 meses, porque ela é dura, ela é difícil, de difícil trabalhar, e ela é cheia de nó. É uma madeira que precisa ser muito moldada, muito tratada. Só que se a arca da aliança representa a presença de Deus, e hoje nós somos o templo do Espírito Santo, essa arca está falando da gente, gente difícil, gente com uma vida cheia de nó, gente com uma vida cheia de dificuldade, mas Deus escolheu a gente, Deus escolheu você, e é por isso que Ele vai trabalhando, o carpinteiro está trabalhando, está dando umas marteladas, e você fala, ai! Ai, meu Deus, que é isso? É o carpinteiro moldando, é o carpinteiro lixando, é o carpinteiro polindo. Deixa o carpinteiro dar umas marteladinhas, deixa o carpinteiro passar uma lixa grossa aí, deixa o carpinteiro trabalhar em você para que esses nós, essas imperfeições sejam alinhadas pelo Espírito Santo. Aleluia, me ajuda aí, fala para alguém, deixa o carpinteiro trabalhar na tua vida. Madeira de acácia. Tem alguns que são mais durinhos que outros, né? Mas é isso aí. Deus não chamou gente perfeita. Deus não chama gente sem dificuldades. Deus não chama pessoas que estão vivendo assim uma vida de cor de rosa. Não, Deus chamou você daquele lamaçal do pecado, daquela vida difícil, daquele problemão. É você que vai refletir a glória de Deus, porque as pessoas conheceram você antes, mas vão conhecer você depois que Jesus trabalhou, o carpinteiro trabalhou. Você foi chamado para levar a glória de Deus. E aí aquela arca de madeira de acácia, ela foi trabalhada, foi polida, foi moldada, para que então viesse um revestimento de ouro. Tua vida, o que representa esse ouro na tua vida? É a glória de Deus, irmão. Porque agora as pessoas já não estão olhando para você pelos nós imperfeições do passado. Quando olham para a tua vida, vem um revestimento de ouro, é a glória de Deus. Olham para você e estão vendo Jesus na tua vida. Aleluia, é assim que precisa ser. Quando as pessoas olharem para você, não vão olhar mais aquele viciado, aquele corrupto, aquele ladrão, aquele mentiroso, aquele adúltero. Vão olhar para você e vão ver Jesus, porque houve uma transformação, houve um trabalho de Deus na tua vida, e agora você reflete a glória de Deus. Os filisteus foram dormir, eu estava falando, achando que estava tudo resolvido, estava tudo bem, mas naquela noite o poder de Deus começou a agir, nós lemos, no dia seguinte eles foram lá e viram a imagem de Dagon prostrada ao chão. Aleluia. Ou seja, Deus estava ali falando, vocês estão pensando que vocês vão dominar a situação? Eu continuo no controle, eu continuo no controle. E se a arca hoje somos nós, se nós representamos e carregamos a glória de Deus, vai ter inferno se prostrando e derrubado ao chão, porque à medida que você passar, a glória de Deus vai transformar tudo. Eu me lembro de uma história de uma avivalista que viveu algumas décadas atrás, chamada Catherine Kuhlman. Ela, enquanto ia, ela fazia cruzadas, e testemunham sobre ela que quando ela passava nos corredores do hotel, tinha gente sendo liberta, tinha gente sendo curada. Isso aconteceu com ela, mas vai acontecer contigo e vai acontecer comigo, porque ela servia ao mesmo Deus que nós servimos e amamos, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso que habita em nós. E eu creio que vai ter demônio batendo em retirada, vai ter enfermidade batendo em retirada, à medida que você for avançando. Hoje você representa essa arca, você carrega a glória de Deus, e por onde você passar, o inferno tem que recuar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Enquanto o Ministério de Música vai me ajudando, eu estou entrando na reta final da mensagem. E aí, no dia seguinte, se levantam os filisteus, e aquilo que eles tinham arrumado já não estava no lugar, porque Deus vai bagunçar o arraial do inimigo e vai consertar você. Aleluia. Parecia no início da história que Israel estava bagunçado e os filisteus estavam alinhados. E muitas vezes isso vem sobre nós como um questionamento: Senhor, por que na minha vida eu estou sofrendo tanto e é que fulano de tal que é ímpio está vivendo o melhor momento da sua vida? Ei, espera, porque aqueles que confiam no Senhor, a vida do justo será como a luz da aurora que vai em aumento. Essa realidade, esse problema, não significa que vai ser eterno na tua vida. Haverá um momento onde Deus vai colocar as coisas no lugar, Deus vai levantar você dessa realidade e vai colocar as coisas no lugar. Os filisteus que achavam que estava tudo arrumadinho, agora começam a ver o panorama mudando. Se você crê que o teu dia de amanhã é profético, eu não estou falando apenas de algo literal, pode acontecer amanhã daqui a 24 horas ou amanhã daqui a 48 horas, mas uma coisa eu sei, vai acontecer, porque Deus é Deus, as suas promessas não se falham, não falham, aleluia. Nunca se viu nem se ouviu sobre um Deus que trabalha, um Deus como o nosso Deus, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você está dormindo, Ele está trabalhando. Você está sem saber o que fazer, fica calmo, Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está fazendo, aleluia. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E saiba de uma coisa, amanhã tudo vai mudar. Eu fico vendo e ouvindo, às vezes, hoje em dia cada vez menos. Estou dirigindo e vai lá, a Band News no rádio. Eles tinham um slogan, né, que em 20 minutos tudo pode mudar. Agora, eu acho que é em um segundo tudo pode mudar. Mas o mudar para eles é um sentido de caos. Tipo, a qualquer momento pode vir uma notícia bombástica de um desastre, de uma guerra, de uma pandemia. Mas a palavra de Deus nos diz que tudo pode mudar. E para a vida do crente é mudar para melhor. Não é para você morrer, não é para você perecer. É para você ter fé em Deus de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E não é uma mensagem para amaciar a tua emoção, não. É porque Deus, Ele tem planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro de esperança. O futuro que nós esperamos. Aleluia. Você vai viver os melhores dias da tua vida. Os melhores dias da tua vida. Talvez você está vindo de um caos, mas Deus está transformando tudo. E amanhã tudo vai melhorar em nome de Jesus. Fica de pé. Quem tem a tua vida é Deus. Ele te libertou, te curou. Ele é o teu provedor, Ele é o teu sustento, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Ele é o Deus que te cura. Ele é a tua bandeira. Aleluia. E eu quero orar por aqueles que recebem essa palavra e dizem: amanhã tudo vai mudar. Tem áreas na tua vida que está parecendo que está um caos. Talvez a área financeira, saúde, sentimentos, emoções. Mas eu quero profetizar que amanhã tudo vai mudar em nome de Jesus. Se você deseja receber essa oração, sai do teu lugar aqui enquanto o Ministério de Música adora ao Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh.